Obrigado, senadora Ana Amélia. Então, passando a palavra ao doutor José Haroldo Galassini, que é presidente da Coamo Cooperativa, da Agroindustrial Cooperativa.
Bem, bom dia a todos. Nós somos uma cooperativa de produtores, 26 mil associados. Temos um trabalho grande sobre seguro agrícola. Eu sou um defensor do seguro agrícola, eu faço duas reuniões por ano, com mais ou menos 10 mil cooperados em Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, e um pedaço da reunião é seguro agrícola. Porque eu digo para eles o que disse o nosso amigo da Mafre, que nós não temos cultura de seguro agrícola, nós temos cultura de carro, né, de seguro de carro. Então, nós vamos lá na concessionária, antes de sair já fizemos seguro, porque é o risco de bater na saída. Né? E, então, nós queremos incutir o seguro agrícola. E o produtor quer fazer seguro agrícola de lavoura de risco, trigo e milho safrinha. Isso é um problema. Aí as seguradoras, não, eu também não quero correr risco. Aí é um problema sério. Então, na verdade, é uma cultura que nós temos que criar. Mas na Coamo nós temos aí um grande volume de seguro. Temos, assim, só para ter uma ideia, o Proagro foi feito ano passado 3.742 projetos, né, 151 milhões de reais. E o seguro agrícola foi feito ano passado 3 milhões e 58 mil projetos, 410 milhões segurados. Então, isso aí é um trabalho feito com muita cautela. Eu tenho defendido muito que seguro tem que ter honestidade. Tem que ter honestidade do banco, tem que ter honestidade das cooperativas, das seguradoras, principalmente dos peritos e dos produtores. Porque é um negócio meio, né? É um negócio aí, ó, deu uma frustração, né? E tivemos muitos problemas já com peritos, até que faz acertos e tudo mais. Então, eu digo assim, tem que ter honestidade, seriedade. Aí, nós já vimos que o governo fez com o Proagro lá atrás, né? Quase eliminou o Proagro por causa de desonestidade de produtores. Então, agora tem o seguro agrícola, nós, de certa forma, estamos satisfeitos, não é o volume que precisamos. Nós temos três seguradoras que fazem. A Swiss Re, que é exclusiva, seguro agrícola, não tem outro tipo de seguro no Brasil. A Mafre, BB Mafre, e a Allianz. Agora vai entrar a Itaú. Né? Então, são quatro seguradoras que vão ter seguro agrícola. E o nosso tipo de seguro, segundo o governo permite e tudo mais, né? É com base no IBGE. IBGE está em todos os municípios, tem uma previsão de safra, faz uma reunião, a produtividade desse tamanho, é um seguro que não vale a pena. Eu acho que não vale a pena. Né? A taxa desse seguro é 5,38%, né? E o governo subsidia de 40% a 60% conforme a região, conforme o município. Né? Então, esse seguro aqui, eu não recomendo. Eu tenho um modelo aqui, tenho aqui um exemplo, né? Depois eu posso distribuir algumas cópias. O outro seguro que nós tínhamos, que estávamos relativamente satisfeitos, é o seguro produtividade. Nós temos 230 agrônomos no campo, né, que tem os projetos, produtividade todo ano, acompanha sem nenhum problema. Então, nós temos a produtividade na mão. Já os outros produtores que não estão em cooperativa, em regiões do Brasil, de modo geral, e que vai direto no banco, eles não têm essa produtividade como nós temos em projetos, agrícola e tudo mais. Então, aí nós temos sucesso nesse projeto de produtividade. A taxa também é 5,25%, o governo financia ou subsidia a subvenção do governo 60% e o produtor paga 40%. Essa parte do produtor nós podemos jogar no projeto agrícola de financiamento, podemos fazer prazo de safra, coisa assim, né? De maneira que não tem problema nenhum do produtor fazer o seguro agrícola. E temos o seguro que eu acho que vai ser o que só a Coamo tem no Brasil, é um projeto piloto, é um projeto grande, e é o seguro receita, que é mais ou menos o seguro renda que a MAF falou. Esse seguro aqui também envolve a produtividade 5 anos e o preço com base na Bolsa de Chicago, no caso da soja. Esse seguro funciona muito bem. O produtor não tem só o problema do, né, a cobertura do seguro da, só do financiamento, ele tem o seguro com base na produtividade. Funciona mais ou menos assim, ele tem a produtividade média, aí vamos dizer que deu 100, exemplo 100, ele colheu 70, então aí ele colhe, ele tem o seguro, cobertura de 70% desses 30% que faltou. Então ele sai com dinheiro ainda, paga o custeio e sai com dinheiro. É um projeto que é igualzinho ao projeto americano. Né? Mais ou menos igual ao projeto americano de seguro agrícola. Esse é um projeto piloto, está grande, né? Nós estamos fazendo aí um grande volume, e eu acho que seria a evolução por aí. Né? Então a gente tem aí o acompanhamento das seguradoras, estão satisfeitas com essa parceria, e a gente pretende continuar e aumentar cada vez mais. Bom, foi comentado aqui também, e aí tem uma reclamação grande até da Federação da Agricultura, cadê os 700 milhões? Todo ano é assim. Sai assim uma divulgação grande e depois murcha, né? Vai diminuindo. Agora é 700 milhões, depois eu vi não sei onde que vai ser 400, e depois eu vi que é 241, mas diz que pode chegar a 330 milhões. Então, esse é ruim. Eu tive uma proposta do Ministério da Agricultura de fazer um projeto piloto também de passar a subvenção para a cooperativa. É um modelo novo. Aí, quando vim aqui em Brasília, conversamos e tudo mais, eu acho que até é viável, porque daí nós vamos negociar a taxa com a seguradora. Só que eu falei para ele o seguinte, esse atraso do governo vai ser um problema, porque daí ele disse, não, eu não fiz negócio com o governo, fiz com a Cuomo, né? Então eu quero receber, e aí não dá para enfrentar isso aí, porque o volume é muito grande. Então, na verdade, eu acho que temos que evoluir, o governo realmente tem que botar, porque assim, ó, ano passado nós fizemos 12% da área do Brasil segurada, né? Esses 700 milhões dá para 20% da área plantada, que é pouco, mas é um avanço, né? Até temos algumas irregularidades, como nós também reclamamos, a maçã teve assim 70 milhões, né, de subvenção. A soja, no Brasil inteiro, 120. Quer dizer, está completamente desproporcional. Né? Aí o lobby que valeu, eu acho, né? Porque mas é desse tamanho. Então, isso também precisa ser visto. Né? Então, nós temos aqui uma reivindicação que já a seguradora está fazendo, o único no Brasil, é uma sugestão da Cuomo, particularmente minha, o seguro agrícola da parcela de investimento, de máquinas, de correção do solo e tudo mais. Então nós vamos, porque sempre fica assim, dá o seguro agrícola, dá frustração e fica um rabo para trás aí, às vezes grande. Então ele faz também o seguro da parcela de investimento, com as taxas que ele vai ver lá e tudo mais. E nós estamos pedindo para o governo botar na subvenção, né, também o seguro da parcela de investimento, porque daí o produtor sairia mais tranquilo, né, não ficaria com coisas ainda para pagar. Porque não é justo, como vinha sendo feito, onde nós estamos pagando 25 anos a securitização, que foi de 95, vai até 2020, quem está na securitização, que foi uma frustração e que nós estamos pagando. Né? E também tem o FAT Giro, 5 anos, que foi um empréstimo que fizemos para o cooperado pagar o prejuízo, que não tinha seguro, né, anos atrás. Então, isso aí eu acho que não é justo. Todo ano ele tira um pouquinho do lucro dele para pagar coisa velha, de 25 anos. Né? Tem uns que não vão chegar lá. Então, na verdade, eu acho que o seguro está indo bem. Esse seguro da parcela de investimento já tem nos pronafianos. Pronaf tem o seguro da parcela, então eu acho que é uma coisa boa. Eu, assim, estou lutando muito para nós termos, assim, o seguro agrícola é um insumo agrícola. Eu faço projeto, semente, adubo, herbicida e tal, e seguro agrícola. Aí eu não tenho problema, o problema é fazer separado, vender o seguro separado. Então é isso que a gente quer fazer, né? E eu acho que com o apoio da seguradora, como foi falado aqui, e também do Senado, enfim, todo mundo pensando assim, nós vamos evoluir muito. E, principalmente, buscando cada vez mais essa seriedade no seguro, porque as seguradoras têm esse problema também. Ainda, esse dia, estava falando aí também que estava 130 e poucos milhões que o governo estava atrasado e elas estavam pagando frustrações e tudo mais, e tinha esse, não sei se já pagou agora, né? Pode ser que já resolveu. Mas são coisas que têm que funcionar, mais ou menos assim, que nem o relógio, né? Aí a coisa vai bem. É mais ou menos isso, depois se tiver perguntas...
Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria que o Calassini pudesse explicar um pouco melhor o seguro receita. Eu me confundi ele com o seguro produtividade.
Ele tem a terceira produtividade de 5 anos, né? E lá no projeto, quando faz o preço da Bolsa de Chicago naquele dia. Né? Então, quando ele colhe, vamos dizer que ele teve uma frustração. Né? Então, ele ia colher 100, colheu, vamos dizer, 60, para não dizer, não confundir. Então, ele colheu 60%, então faltou 40%. Né? Ele perdeu 40%. Então, o seguro cobre 70% desses
40%.
Né? Aí ele... Como?
O custo de quem?
Não, ele já pagou. Ah, sim. Vou dar um exemplo.
E qual a parceria da Coamo?
Quem paga é a seguradora, mas assim, ó. Não. A produtividade, quem? A taxa do produtor é 5,25%. Né? Então o governo paga. Né, o produtor paga, afinal, 2,10%. Né? Então ele tem 60%. O governo paga na subvenção e o produtor 40%. Então, 2,10. É viável, tá?
Mas aí, sempre 70% do percentual que perdeu.
Da produtividade que ele prevê no projeto. Né?
E qual a parceria da Coamo com a seguradora que o senhor colocou?
Olha, nós temos, eu acho que aí, uma desse prêmio que é cobrado, eu acho que é 7%, se não me engano. Eu não tenho bem certeza desse valor, mas ele paga para fazer o serviço, né?
Porque tem vistoria. A cooperativa paga.
Não, ela recebe.
Ah, recebe.
Porque tem os agrônomos tudo trabalhando.
Presidente.
Isso é feito no projeto.
Presidente, pois não, uma consideração super importante é que a doutora Rose não especificou os mecanismos que nós estamos apresentando. Mas a Coamo consegue um custo mais baixo porque ela tem a central de informação dos seus produtores. Ela tem estatística dos seus produtores. Então, enquanto nós também não tivermos a nossa central de risco, o Brasil chegar nessa central de risco, nós jamais poderemos ter o custo que ele consegue ter com muita competência. Ele tem a vida dos produtores dele toda na mão. Vamos assim dizer, no bom sentido.
Porque o produtor isolado, ele vai lá no
Exatamente.
Brasil, faz a proposta e não tem outro dado.
É. Né? Então,
nós temos um agrônomo em cima.
Tem o histórico do completo
todo.
Da vida do agricultor.
Presidente, assim, ele tem todo o histórico do produtor, o que produz, quanto produz, em que área produz, né, a sua produtividade. Então, ele tem a vida dele transparente. É esse mecanismo que nós precisamos ter no Brasil. A central de risco, o cadastro do seguro e também o cadastro da subvenção, para tirar as injustiças que a gente enxerga por todo o país. Então, o que que acontece? Nós tentamos no passado pejotar os produtores, fazer uma pejotação, e foi impossível, porque não haveria nenhum modelo de PJ no Brasil que não onerasse o produtor rural. Então, nós saímos dessa história da PJ, que seria uma forma de colocar o produtor transparente, como são os produtores da Coamo, e nós continuarmos com a pessoa física, mas instalarmos as centrais de transparência no país. Nós precisamos tirar o produtor da escuridão em termos de informação para dar eficiência aos mecanismos, não só no seguro agrícola, mas na política agrícola subvencionada. Hoje você pega um produtor rural que está no Mato Grosso, ou no Tocantins, ou Mato Grosso do Sul, plantando 1.500 hectares, ele recebe o mesmo dinheiro subvencionado de um produtor que tem 200 hectares e está do lado do porto. Só que quem tem 200 hectares, o dinheiro é suficiente para fazer quase a lavoura toda. E quem está lá no Mato Grosso com 1.500, tem que ir atrás de outra cesta, muito mais cara, para terminar o seu plantio. Então, é uma subvenção dada sem critério, por CPF. Não interessa onde está, se está perto do porto, se está longe do porto, o tamanho da sua área. Então, essas três centrais, que é a proposta da CNA, que nós estamos discutindo desde 2008, inclusive, com as seguradoras e o governo, é trazer a transparência para o Brasil da Coamo. Esse é o segredo. E Ministério da Agricultura que possa fazer valer o cumprimento dos valores.
As seguradoras, por exemplo, não queria fazer no Mato Grosso do Sul, que tem um certo risco de seca e tudo mais. Aí nós estamos lá, agora colocamos também crédito Coamo e tudo mais, e estamos introduzindo seguro agrícola, elas estão concordando. Né, também no Mato Grosso Sul, que é o senador de lá. Né?
Agora tem que ouvir a eficiência das cooperativas sempre, viu, presidente? É importante isso.
Muito bem, dando sequência, então, vamos ouvir o doutor Antônio Lício, consultor da Abramilho.
Bom dia, senhores. Eu tenho um passado aí de uns 40 anos que eu trabalho com política agrícola aqui nessa cidade de Brasília. Metade desse período no Ministério da Agricultura e a grande parte no Ministério ou na CNA, em outras circunstâncias, com o ministro Paulinelli. Eu queria chamar a atenção rapidamente, eu acho que no nosso tempo já está se esgotando, mas por que que estamos aqui tomando o tempo dos senadores e dos presentes para falar sobre seguro agrícola? Eu chamaria a atenção que os instrumentos de política agrícola que são usados hoje pelo governo, eles poderiam ser muito mais simplificados e talvez até super simplificados num único instrumento, seguro agrícola. Vou dizer por quê. Pensem no crédito rural, que é hoje talvez o instrumento mais importante da agricultura. Se houvesse seguro agrícola para todos os agricultores, o crédito será automático. Os agentes financeiros irão atrás do agricultor. Não seria mais necessário toda a movimentação, todo um aparato de governo para fazer crédito rural. O que afasta o agente financeiro do agricultor é o risco. Se não houver o risco moral, que é coisa fácil de controlar através de cadastro, o risco da atividade coberto pelo seguro, acabou o crédito rural institucional. Quando houver um seguro rural, o crédito institucional acaba-se, passa para o mercado normalmente, naturalmente. Então, a instituição do seguro minimiza o crédito rural oficial institucionalizado. Um outro instrumento de política que foi muito usado no passado, hoje nem tanto, porque os preços estão mais favoráveis, preço mínimo. O que é o preço mínimo? É aquele preço para cobrir pelo menos os custos de produção do agricultor. Garantir. O seguro agrícola cobre também. Então, o crédito rural e o seguro agrícola estariam minimizados. Um outro instrumento de política agrícola muito importante, assistência técnica. O seguro agrícola teria a função de assistência técnica, porque ele sabe quem é que está produzindo mal, e se ele não insistir em produzir mal, o seguro não cobre. Você vai entrar no seguro somente se você tiver um nível de produtividade ou eficiência assim, assim, assim. Então, são três. E praticamente os três mais importantes instrumentos de política agrícola. Então, se nós concentrássemos, nós, eu digo, as instituições governamentais, as instituições agrícolas, CNA, OCB, Rural, nós, técnicos que prestamos assistência técnica ao setor há tanto tempo, se concentrássemos nossas informações, nossos conhecimentos, inteligência, para tentar transformar tudo isso num único instrumento de política agrícola, eu acho que nós conseguiríamos chegar lá. E nesse período, nos últimos 6 meses, que eu trabalhei muito com o ministro Alisson na tentativa de ajustar um pouco mais um mecanismo novo de seguro agrícola, baseado na ideia dele de os fornecedores de insumos bancarem a parte, e aí a conta é complicada. Aliás, seguro agrícola é um negócio complicado, porque envolve estatística, conhecimento de probabilidade profundo, envolve agricultura, envolve economia, envolve matemática, para fazer uma fórmula geral, final.